ברוכים הבאים, בין-וינדוס על נוסו שיעור סמנל או שיעור לפרשת השבוע, פרשת מקץ. או שבת פרשת מקץ, תמבין אל אולטימו דיה, תפס תדה חנוכה, איתה ונומי זאת חנוכה. איבמוס דדיקר, או שיעור דיוז'י, פרה או אסונטו דה חנוכה. O Talmud pergunta, mai Hanukkah? O que significa a festa de Hanukkah? E o Talmud relata, quando os Yevanim entraram no Heichal, quando os gregos invadiram o templo, eles profanaram todos os Shmanim, todos os óleos que se encontraram no templo sagrado. Quando Deus ajudou, os Hashmonaim, apesar de ser uma minoria, ganharam contra o grande exército dos Yevanim, dos gregos. Eles entraram no templo e encontraram somente um pote de óleo selado com o selo do sumo sacerdote. Naquele pote, teve somente óleo suficiente para durar um dia para a menorá, para o candelabro. Hashem fez grande milagre. Aquele óleo, em vez de durar dia, durou 8 dias. E com isso o Talmud explica que a festa do Hanukkah, apesar que houve vários milagres naquela época, houve o milagre de ganhar a guerra, que por si só é grande milagre. Mas o Talmud conclui que a festa do Hanukkah foi estabelecida principalmente sob o milagre do pote de azeite que durou 8 dias em vez de dia. E existe uma pergunta muito famosa sobre a festa de Hanukkah. Acabamos de ver que o pote de azeite de óleo que eles encontraram no santuário era suficiente apenas para dia. E durou não dia, mas 8 dias. Se é assim, temos uma grande pergunta. O milagre não deveria ser 8 dias, mas deveria ser apenas 7 dias. Porque para dia, o óleo era suficiente naturalmente, sem milagre. O que o milagre acrescentou? São os 7 dias adicionais. Por que para nós Hanukkah se tornou uma festa de 8 dias, em vez de 7 dias? E sob esta pergunta, encontramos 3 respostas famosas no nome do Bet Yosef. Explica o Bet Yosef o seguinte: quando os Hashmonaim entraram no Bet HaMikdash, encontraram o pote de azeite, o pote de óleo, suficiente para dia, sabendo que este óleo deve durar 8 dias, eles tomaram a seguinte atitude. Eles dividiram quantidade de óleo que tiveram em seu poder em 8 partes. E cada dia usavam apenas 1/8. 1/8 da quantidade necessária. Hashem fez grande milagre que 1/8 de óleo durou para uma noite inteira. Ou seja, seguindo esta resposta do Bet Yosef, o milagre se expressou no fato que mudou a qualidade e o teor de óleo usado. O óleo usado naquele tempo ganhou uma força adicional que, apesar de ser apenas 1/8, funcionou como se tivesse completo. Em seguida, o Bet Yosef oferece mais 2 respostas. Pela primeira resposta que nós vimos, mudou a qualidade do óleo. Ou seja, 1/8 durou como se tivesse completo. E o Bet Yosef oferece mais 2 explicações. A primeira opção, que eles esvaziaram na hora de acender a menorá, esvaziaram o pote inteiro do azeite na menorá. Mas logo perceberam que o pote se encheu de novo com óleo e se tornou pote completo de óleo. Mais uma opção, diz o Bet Yosef, eles esvaziaram o pote inteiro na menorá. A menorá ficou acesa a noite inteira, mas quando voltaram no próximo dia, encontraram as lamparinas da menorá cheias de ouro. Nestas duas respostas, tem em comum o fato que o milagre onés era na quantidade. Apareceu uma nova quantidade de óleo, um óleo milagroso, que justo pelo fato que aumentou a quantidade, deu o suficiente para 8 dias. Ou seja, seguindo estas duas respostas do Bet Yosef, o milagre era na quantidade. A quantidade original era apenas para 1 dia. A quantidade final que apareceu em mérito do milagre aumentou a quantidade de óleo e deu o suficiente para o período de 8 dias. E a partir destas 3 respostas que o Bet Yosef responde à pergunta inicial. O milagre não era apenas de 7 dias, mas é um milagre de 8 dias. Ou pelo fato que mudou a qualidade de óleo e cada dia aumentou o poder de óleo que durou para uma noite inteira, em vez de durar para 1/8 de uma noite. Ou que apareceu novo óleo, mudou a quantidade de óleo. Isto aconteceu diariamente. De tal maneira que o milagre era um milagre de 8 dias. Cada uma destas respostas tem suas dificuldades. Se o milagre de fato foi na mudança do teor, qualidade e a força de óleo, e por isto utilizaram 1/8 da quantidade diariamente, nós vamos ter uma pergunta, que nós sabemos que tudo que foi usado no Bet HaMikdash deveria ser medidas completas e recipientes cheios e até transbordando. Colocar apenas 1/8 da quantidade não é a forma comum que o serviço deveria ser feito no Bet HaMikdash. Mais ainda, levando em consideração o grande fato que o motivo que Hashem fez este milagre, Bnei Israel naquele tempo encontrar um pote de shemen tahor, de óleo puro, sem ser profanado, era para mostrar o grande carinho que Hashem tem para o nosso povo. Pela falta de opção, poderia até acender a menorá com shemen tamé, com shemen impuro, com shemen profanado. Mas Hashem, querendo mostrar carinho e amor para o seu povo, fez esse grande milagre do Bnei Israel encontrar um pote de óleo de azeite puro selado com o selo do sumo sacerdote. Por isso é difícil entender como que diariamente eles acenderam a menorá com 1/8 da quantidade, deixando as lamparinas da menorá não cheias como se deve, mas apenas com 1/8. E as outras 2 respostas do Bet Yosef também apresentam suas dificuldades. A Torá exigiu para usar na menorá, no candelabro, shemen zait, óleo de azeite, e não óleo milagroso. Óleo milagroso não é adequado para ser usado no Bet HaMikdash. Deveria ser óleo natural e extraído de olivas de uma forma natural. Uma nova quantidade de óleo que apareceu de uma forma milagrosa é difícil para usar no Bet HaMikdash. Que isto é uma regra conhecida, que Hashem está querendo que o Torá e o Mitzvot sejam cumpridos de uma forma natural e respeitando as leis da natureza. Por isso, as respostas do Bet Yosef, que apareceu uma quantidade de óleo milagrosamente, é difícil entender como que isto foi usado no Bet HaMikdash. Em resumo, as 3 respostas do Bet Yosef possuem dificuldades, mas existe uma resposta baseada no Bet Yosef que talvez responde à pergunta original: por que que o milagre é de 8 dias e não de 7 dias? O milagre era de tal forma que, apesar que era um óleo natural, um shemen zait, óleo de azeite, aconteceu o grande milagre que o fogo foi aceso, mas não consumia o óleo. Encontramos na Torá um assunto parecido. Quando Hashem se revelou para Moshe Rabbeinu no Sinai, no arbusto, a Torá descreve a cena da seguinte maneira: Vehinei hasne boer baesh. O arbusto estava queimando em fogo. Vehasne einenu ukal. Entretanto, o arbusto não estava sendo consumido. Ou seja, já encontramos uma situação que existe um fogo e o fogo está aceso, mas mesmo assim não consome a matéria-prima que o alimenta. Aliás, o sne não é uma prova total, o arbusto não é uma prova total. Que poderia-se imaginar que o fogo não era uma consequência do arbusto. Hashem colocou o fogo no arbusto, mas arbusto jamais que servia como um combustível. Nas velas do Hanukkah era bem diferente. O óleo, o Shemen Zayit, que os Hashmonaim usaram, era um combustível adequado para a menorá. O fogo é um fogo aceso e alimentado pelo combustível óleo que foi colocado na menorá. Mas mesmo assim, o grande milagre era que o fogo não consumiu o Shemen Zayit ou óleo. E esta resposta é baseada sobre o Bet Yosef acima mencionado. Eles esvaziaram todo o conteúdo do pote de azeite na menorá, de tal forma que as lamparinas da menorá estavam cheias. Não era um óleo milagroso, era um óleo natural. Mas mesmo assim, o fogo não consumiu o combustível ou óleo. Em resumo, temos três maneiras como explicar o milagre de Hanukkah. 1. Aumentou a quantidade de óleo. 2. Aumentou a qualidade de óleo. Que pouco óleo deu o mesmo resultado como muito. Ou a terceira opção que acabamos de ver, que o óleo era um óleo natural, mas no mesmo tempo não se consumia. Que na realidade, esta opção significa juntar opostos. De um lado, é um óleo totalmente natural, que deveria ser consumido pelo fogo, mas por outro lado, apesar de ser natural, o fogo não consumiu o óleo. A diferença básica nestas três respostas é o seguinte. Pela primeira forma que acabamos de ver agora, que mudou e aumentou a quantidade de óleo, o milagre era apenas num instante. No momento que apareceu, que Deus fez aparecer uma nova quantidade. O milagre se expressa pelo fato que apareceu uma quantidade adicional que não era previsto. Mas a partir daquele momento, não tem milagre mais. Já que existe uma quantidade adicional, quando a menorá foi acesa, ela durou e queimou de uma forma natural. O milagre apenas num instante só. E mais ainda, durante o decorrer do tempo que a menorá estava acesa, o milagre não era um milagre revelado. Se qualquer pessoa ia passar na frente da menorá e ver a menorá acesa, ele poderia pensar que o processo é um processo totalmente natural. Pelo fato que o Nes, o milagre, aconteceu somente na hora de encontrar o Shemen, de encontrar o óleo. A partir daquele momento, tudo funciona de uma forma natural, teva. Pela segunda maneira, que acabamos de ver, que Hashem fez o milagre de tal maneira que mudou a força, o teor do óleo. Ou seja, que 1/8 era tão potente e tão forte que durou como se tivesse cheio. O milagre na realidade é constante. Quem observa a menorá e olha a menorá acesa, ele percebe alguma coisa está diferente hoje com a menorá no Bet HaMikdash. Uma quantidade diminuída de óleo está dando o mesmo resultado como uma quantidade bem maior. Mas apesar que o milagre é um milagre contínuo, mas a mudança de óleo também era num instante só. Hashem modificou e mudou a força do óleo usado no Bet HaMikdash naquele tempo, e a partir do momento que Hashem modificou a força de óleo, o milagre continua, mas a mudança foi num instante só. Pela terceira maneira que nos vimos, que o óleo era um óleo natural, Entretanto, foi um óleo que não foi consumido. O milagre é em cada instante e cada vez, cada minuto que passa, cada segundo que passa, é um novo milagre. E a Hassidut explica e traduz todo esse assunto na Avodat HaAdam, na forma e na maneira como cada um de nós deve servir a Hashem. Na forma que nós servimos a Hashem, também existe Teva, natureza e Nes, milagre. Teva, servir a Hashem como natureza, significa servir a Hashem baseado sobre Tam Vadat, sobre nosso sechel, sobre nosso intelecto e sentimentos. Existem pessoas que sua dedicação para Hashem sempre é baseada sobre seu sechel, o que eles entendem, sobre seus sentimentos e como eles de fato se emocionam. Se entende bem, se sente emoção, eles vão adiante. Se falta emoção, se falta intelecto, eles colocam brakes. Eles freiam o processo. Isto significa servir Hashem al piteva, servir Hashem e se dedicar a Hashem baseado sobre nossa natureza. Existe uma forma de servir Hashem que se chama Nes, milagre. Milagre significa uma pessoa que se dedica para Hashem acima de seu sechel, acima de seu intelecto e emoções. Ele se entrega totalmente para Hashem, sem levar em consideração a concordância de seu sechel, de seu intelecto, seu raciocínio, suas conclusões e também suas emoções. A pessoa se dedica para Hashem de uma forma milagrosa, significa se entregar para Hashem totalmente, sem limite. Sem dúvida nenhuma, nossa avodá, a forma que nós servimos Hashem, jamais que pode ser baseada sobre nosso sechel, nosso intelecto ou sobre nossas emoções. Servir Hashem implica se livrar de nosso ego e abrir mão da nossa prerrogativa de dar a última palavra, em vez disso, se entregar para cumprir a vontade de Hashem, o que Hashem está querendo, exigindo de nós, como ele manda e como ele quer. Por isto, sem dúvida nenhuma, servir Hashem somente al piteva, somente baseada sobre nosso sechel e midot, sobre nosso intelecto e sentimentos, é algo perigoso, arriscado e inadequado. Por isto, a avodat Hashem tem que ser baseada sobre Nes, sobre milagre. Se entregar totalmente para Hashem, transcendendo o sechel, o intelecto e emoções. Ou seja, toda a nossa percepção. Mas existem três maneiras como aplicar Nes, milagre em nossa vida. E essas três maneiras vão ser equivalentes com as três maneiras que nós vimos das respostas do Bet Yosef, como que a menorá foi acesa na época de Hanukkah. Tem pessoas que seguem o seguinte plano. No início do dia, quando eles falam Shema Israel e declaram Hashem Echad, que Deus é um e único, eles se empolgam de tal maneira que são dispostos a se entregar totalmente para Hashem. Quando termina a reza, eles devagarzinho voltam ao normal. Ao normal significa servir Hashem de uma forma teva, natureza, aplicando de novo seu sechel, seu intelecto e suas emoções. Apesar que na hora do Kriyat Shema, eles conseguiram transcender seu sechel e midot, seu intelecto e emoções, mas isto era apenas momentâneo. Na hora do Kriyat Shema, no término da reza, eles têm dificuldade de manter esta posição. Mas, pela força que eles ganharam na hora de falar Shema Israel com tanta dedicação para Hashem, eles conseguem influenciar o resto do dia, que apesar que durante o dia vigora o fato que a pessoa está querendo se tornar o único dono da sua vida, mas pelo fato que seu Shema Israel foi tão forte, aquela força que ele ganhou durante Kriyat Shema consegue inspirar e direcionar a pessoa durante o dia. E esta forma de servir Hashem, usando a base, o Shema Israel, logo cedo, é equivalente com a forma acima mencionada, que apareceu uma nova quantidade de óleo, que o milagre era num instante só, quando veio o óleo adicional. E depois o resto já seguiu de acordo. Assim também, o grande momento é o momento do Shema Israel. Após disso, o dia da pessoa anda de acordo. Tem mais uma maneira que o Shema Israel, dito diariamente, logo cedo, não somente tem sua influência sobre a pessoa durante o dia. É mais ainda. O Shema Israel se estende para o dia inteiro. Como se estivesse sendo dito o dia inteiro. O momento do Shema Israel é um momento que se estende e muda a qualidade do dia. É um dia diferente. É um dia do Shema Israel. É um dia permeado com a Kedushá, com a santidade do Shema Israel. De tal forma que durante o dia, apesar que a pessoa se dedica a seus assuntos de trabalho, mesmo assim, o Shema Israel está ecoando constantemente. Tem uma terceira maneira, que não é mais a pessoa inspirada pelo Shema Israel. A pessoa consegue diariamente e momentaneamente e constantemente, diariamente e o tempo todo, ficar no movimento de Messirut Nefesh, de alto sacrifício, dedicação total para Hashem, independente da recitação do Shema Israel. Ou seja, ele não está derivando sua força do Shema Israel. Cada minuto do dia, ele cria uma dedicação para Hashem tão forte, tão poderosa, que sua fé e confiança em Deus se sobrepõe sobre qualquer situação. Isto é equivalente com a terceira forma que vimos antes, o óleo aceso, mas não consome. E concluindo o raciocínio, quando era Shanim Ketikunam, quando o mundo funcionou de uma forma harmônica e totalmente uniforme, era suficiente opções Aleph e Beis. O Shema Israel de manhã, inspirando a pessoa para o resto do dia. Não tem tanto Roshach no mundo, não tem tanta escuridão no mundo. O mundo não era tão adverso. Bastava o Shema Israel de manhã para nos inspirar para o resto do dia. E isto resolveu qualquer dificuldade e acabou com qualquer obstáculo. Mas, em nossa época, quando HaRoshach Yechase Eretz, a escuridão está encobrindo a terra. Não basta só a submissão a Deus que a pessoa consegue despertar e revelar no início do dia. Pelas condições atuais, a exigência é ter Messirut Nefesh, submissão total para Hashem, durante o decorrer do dia inteiro. Somente assim podemos vencer as adversidades provenientes do nosso mundo. E percebemos das velas do Hanukkah, She'asa nisim lavoteinu bayamim ahem bizman hazeh. Quem fez milagres para nossos antepassados naquele tempo, com certeza continuará fazendo milagres conosco nos dias atuais. Devemos estar totalmente conscientes que Hashem está conosco em cada momento. Porém, espera de nós que tenhamos esta percepção e nos dediquemos a ele com corpo e alma. Chazak u Baruch e Hanukkah Sameach.